11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O Palmeiras pode não ter mundial, mas hoje subiu de patamar. Tem um representante na bancada do 11 minutos, o Anderson Mendanha. Será que
cadê
vai dar certo?
Ô, Isaura.
Será que vai dar certo um palmeirense, uma vascaína e um botafoguense baterem bola? É claro que vai dar certo. E a gente já chama agora o Pedro Pincer para completar nosso time. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Anderson. Bom dia quem nos acompanha. Já vai meu primeiro protesto aqui.
Eita.
Meu time foi campeão ano passado. O Anderson não deu as caras o ano inteiro. Ele é, o Palmeiras aparece líder. Olha quem tá aí, né?
Claro.
Impressionante isso. Mas tudo bem.
Bom tráfico dia, de influência.
É,
chama o VAR.
Ainda bem que assume, ainda bem. Bom dia, gente. Tudo bem? Como vão?
Tudo jóia, Pedro. Você viu que ele já tá pedindo VAR, né? O negócio tá, na juizada tá tão complicado que ele já tá pedindo VAR.
Já,
é pra não
já
se prejudicar aqui, né, Mendanha?
Isso.
Olha só, já vamos começar falando de matéria. As estratégias pro combate ao sedentarismo. A gente fala disso e depois a gente volta a tratar de futebol. Também a prevenção da obesidade foram tema de um debate na Comissão de Esportes. E o repórter César Mendes acompanhou a discussão e tem detalhes.
O sedentarismo é um estilo de vida com pouca atividade física e baixo gasto calórico, aumentando o risco de doenças. Pessoas sedentárias passam grande parte do tempo sentadas, assistindo à TV ou usando o computador, por exemplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a América Latina é a região com o maior número de pessoas nesta condição e o Brasil lidera o ranking entre os países latinos, com 47% da população nessa situação. No debate sobre o tema realizado pela Comissão de Esporte, Kelly Poliani Alves, do Ministério da Saúde, disse que a solução do problema não se resume a comer menos e a se exercitar mais.
Tem relação com a nossa cultura, com os ambientes onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, com a condição socioeconômica e com as políticas públicas que são desenvolvidas pelo Estado brasileiro, tanto pela União, pelos estados como os municípios.
O presidente do Conselho Federal de Educação Física, Cláudio Bosque, revelou que o Brasil é o segundo país do mundo no número de estabelecimentos para a prática de atividades físicas, atrás apenas dos Estados Unidos. E revelou que uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz apontou que mais da metade dos brasileiros não pratica exercícios regulares.
Há uma polêmica muito grande. Ah, mas andar é atividade física. É, andar é atividade locomotora. Para poder ter um efeito maior, precisa de ter uma indicação normalmente feita por médico e uma orientação, execução feita por um profissional de educação física.
A representante do Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, Heloísa Vilela, citou uma pesquisa de 2017 do IBGE que mostrou que 14% dos entrevistados disseram não gostar de exercícios físicos. 20% não praticam por problemas de saúde ou idade avançada. E 51% por falta de tempo. Para Heloísa, é preciso enfrentar a pandemia do sedentarismo com a cultura do movimento.
Trazer esse debate aqui para essa casa, para as câmaras legislativas, para os municípios, mostrar a importância da política preventiva, ter-se a consciência de que o sedentarismo e a inatividade física são prejudiciais para a saúde. 54% dos óbitos são por doenças crônicas não transmissíveis.
Roberto Nóbrega, do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal, destacou a boa alimentação, a prática de 60 minutos de atividade física pelo menos 3 vezes por semana e de 7 a 8 horas de sono regular por dia e a atenção à saúde mental. Ele defendeu a dedução no imposto de renda das despesas com a prática de atividades físicas.
Pois é, Pedro, a gente sempre bate nessa tecla, né? A questão da atividade física, como é importante a gente combater o sedentarismo, inclusive para prevenir doenças, né? Não é só para você se manter saudável, se ficar com um corpo bonito, não é isso não. Para prevenir, além da obesidade, várias outras doenças, né? A gente pode combater, a gente pode prevenir com atividade física.
Sim, é um círculo virtuoso aí, no caso, né? Não vicioso. Se você tem essa prática dentro do estado da sua rotina, certamente você tem muitos ganhos aí que você pode conseguir, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, assim, eu acho que discutir esse tipo de assunto no Senado, na Comissão de Esporte e tal, é uma iniciativa muito válida. Você vê aí os especialistas falando e tal, e enfim, é muito importante. Tomara que as pessoas tenham essa consciência. Eu tô falando aqui como se eu fosse o maior praticante de esporte da face da terra. Eu não sou, mas eu tenho a consciência realmente os benefícios são inúmeros e que isso tem que ser realmente difundido para a grande população.
Agora, olha que interessante, eu achei essa pesquisa aí do IBGE realmente é chocante. Olha só, 14% dos entrevistados não gostam de exercício físico, ok, né? Não importa você não gostar, mas você tem que fazer de qualquer maneira.
Eu tô nessa estatística,
né?
Eu tô nessa estatística.
20% não pratica por problema de saúde ou idade avançada, ok, né? A pessoa vai até onde ela consegue ir, mas 51% não praticam por falta de tempo. Gente, falta de tempo, olha só, 20 minutos por dia, o que que você faz com 20 minutos? Sério, nada. Não dá tempo de fazer nada em 20 minutos. E em 20 minutos você faz.
Chocolate.
Enquanto você tá ali no Reels do Instagram, no Reels do YouTube, ali perdendo tempo no seu celular, gente, dá para fazer aí um treino funcional de 20 minutos que, poxa, vai ser muito bom.
E aí entra o caso da motivação.
Isso.
Eu vou entender parte desses 51%, que às vezes eu também entro por ali, porque você acorda cedo, pega o carro. Vai levar a menina na escola, vai pro trabalho. Isso quando você não pega um ônibus de mais de uma hora de viagem para ir e para voltar. Juntando tudo isso, quando chega no final do dia, você não tem ânimo para poder tirar esses 20 minutinhos e fazer atividade física. Aí vem agora a parte motivacional, o nosso 11 minutos coach. Né? Que é importante sim, levantar da cadeira, levantar do sofá. Chegou em casa cansado, vamos ali, faz um lanchinho leve, faz um alongamento e sai para fazer alguma coisa. Pode ser uma caminhada, pode ser um treino funcional em casa mesmo. Tem excelentes vídeos no YouTube,
verdade.
No próprio Instagram, que te trazem treinos funcionais que vão te ajudar a sair do sedentarismo. E aí depois, quando o seu corpo já estiver mais acostumado, já saiu
rotina,
do sedentarismo,
né?
Você vai buscar atividades físicas mais apropriadas para a sua idade, condição física e tudo mais.
O mais difícil realmente, Anderson, é isso, é começar. Porque todo mundo tem essa rotina cansativa e tal, mas se você começar, vai ser, olha, você não vai por prazer, você vai por obrigação, aí eu tenho que fazer. Então, nem que seja de manhã, realmente deixar pro final do dia é muito mais difícil. Você já tá cansado do dia todo, mas, gente, vou falar a verdade para você, acorda um pouquinho mais cedo. Acorda meia horinha mais cedo para você fazer aquela atividade física. Você não vai se arrepender, é sério, juro para você. Até entrar na sua rotina você vai sofrer. Depois você acostuma de um jeito que o seu dia fica muito melhor. Você vai ficar muito mais desperto, muito mais atento, muito mais feliz, eu diria, tá? Ao longo do dia, se você já malhou de manhã, você acorda, nem que seja uma coisa simples, tá? Nem que seja uma caminhada, como disse o Anderson, um alongamento para começar. Depois que entra na rotina, já viu a história dos 20 dias para entrar na rotina? Se você faz 20 dias uma coisa, olha, sofrendo, você vai se empurrando, você não vai feliz até entrar na rotina. Depois que entrou na rotina, depois de um mês você fazendo isso, forçando, gente, entra na sua rotina, você vai tranquilo. E olha, eu vou te dizer por experiência própria. Pra mim, o dia que eu não acordo antes pra poder fazer minha atividade, antes de vir pro trabalho, o dia passa lento, passa cansativo, eu fico estressada, tenho até dor de cabeça, tu acredita? E aí, o dia que sai normal, que eu faço a minha atividade como eu já tô acostumada, gente, o dia é ótimo, é tranquilo, você se acostuma, é verdade.
Tá certo. Viva
então fica o recado, pegando ali a dica do início do Conexão, hashtag fica a dica.
Fica a dica.
E acabou 11 minutos, né? Não precisa falar de futebol,
não,
né?
Não, segue, tem que falar de futebol. Logo você não quer falar de futebol?
Porque a gente quer ficar na nossa, né? Ficar quietinho, porque senão vou ficar falando aí. Cara, gente, o campeonato acabou de começar, a liderança é temporária, né? Futebol é uma caixinha de surpresas.
Mas é uma humildade, né? Ai, gente. Vamos falar que da tabela, tá? Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, Bahia, Ceará, Corinthians, Internacional, São Paulo, Botafogo, Grêmio, Vasco. Posso chegar só até o Vasco?
Pode. Não, né?
Tá, Juventude, Mirassol, Fortaleza, Atlético Mineiro, Vitória, Santos, Sport na lanterna.
Sport?
Quer começar falando do Sport?
Eu quero começar falando do Sport. Gesiel não vai estar acompanhando a gente. Então eu posso começar?
Vai.
Sabia dessa, Pedro, que a largada do Sport está entre as piores da história da Série A?
Tô ligado.
Com apenas dois pontos, o Leão é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro e, segundo o levantamento aqui do Globo Esporte, outras 11 campanhas começaram parecidas e praticamente todos foram rebaixados ao final do campeonato.
Exato, houve casos aí que não acabou havendo grandes recuperações, né? Escalaram a montanha e conseguiram posições muito boas, mas realmente o início do Sport não é dos melhores, mas assim, sempre são derrotas com pouca diferença de gols. Por exemplo, esse jogo contra o Fluminense, tudo encaminhava para o empate, tá? O jogo estava 1-1.
Quem começou fazendo gol foi o Sport.
Foi o Sport, o gol do Pablo de cabeça. Mas o Fluminense tem um jogador que vale por 3, né? Que é o Arias. Como joga esse jogador, né?
Impressionante.
E acabou fazendo a diferença, dando passe pro gol. E o Fluminense conseguiu o resultado aos 48 do segundo tempo, buscando dentro do Maracanã os 3 pontos. E o Sport, mais uma vez, não logrando êxito, né? Jogando fora de casa.
Verdade. Vamos falar então de Botafogo agora, Pedro?
Falando em sofrimento, primeiro você fala em atividade física, depois você manda falar do Botafogo. Entendi.
Segue sofrendo.
Sim, sofrimento contínuo. Botafogo muito mal. Botafogo, a gente já sabia que o jogo contra o Bahia seria um jogo complicado. Jogar lá nunca é fácil. O Botafogo não vem tendo um ano nem de longe perto do que foi o ano passado. A gente já sabia disso e o resultado de ontem só corrobora, de ontem não, de sábado à noite,
isso.
Só corrobora o que a gente esperava. O Bahia acabou fazendo um gol e podia ter sido mais. O goleiro do Botafogo ia ser expulso, não foi, voltou o VAR, quer dizer, em nenhum momento o Botafogo conseguiu igualar o jogo contra o Bahia. O Botafogo nesse momento é o que a gente chama de arame liso, sabe, Raquel? Cerca, mas não machuca ninguém, né? Então, tomara que a partir de terça-feira, que tem um jogo contra o Carabobo pela Libertadores, a gente tenha uma melhora. Mas o jogo contra o Bahia, o resultado foi muito justo. E os baianos, na sua quinta vitória seguida.
Pois é, né?
É o que eu sempre falo aqui. A gente tem que falar sobre quem ganhou. Não foi o Botafogo que perdeu, foi o Bahia que ganhou.
Exatamente.
O Bahia é quinta vitória seguida. Vencendo pela Copa do Brasil, vencendo pela Libertadores, ganhando do Palmeiras no Allianz na semana passada e agora ganhando do Botafogo na Ponte Nova.
E jogando bem. Isso que a gente tem que deixar claro. Como você disse, não foi o Botafogo que perdeu, foi o Bahia que ganhou.
Exato.
O Bahia vem nessa sequência de 5 jogos, depois da última derrota que ele sofreu, ele vem jogando bem, evoluindo no esquema tático e o ataque ficou mais competitivo. E aí tá aí o resultado. Ganharam do Palmeiras com um jogo consistente, onde mostraram que estudaram o adversário e jogaram justamente nas falhas do Palmeiras. Então, ó, o Bahia vai dar trabalho nesse Campeonato Brasileiro.
Verdade. Agora vamos falar de Palmeiras e Vasco. Eu vou até deixar o Anderson começar falando do Palmeiras, vai. Foi 1-0 Palmeiras e Vasco, aqui em Brasília, no Mané Garrincha. O jogo, olha, do começo eu achei que tava bom, o Vasco tava jogando super bem. Tava assim, ó, pau a pau com o Palmeiras, tá? E aí, o que aconteceu? Vai, Anderson.
Eu não preciso dizer nada. Se você que tá acompanhando Conexão não viu o jogo, eu, por favor, vai ao YouTube, vai às redes sociais e veja a lambança que o Vasco fez naquela saída de bola.
Defesa.
Tem outra palavra pra definir o Pedro?
Não, delivery. Foi um gol delivery.
Foi delivery, exatamente.
Olha, nesse mundo de CPI das bets, você fica desconfiado. Como é que o goleiro entrega pro Hugo daquele jeito e o Hugo sai, e aí o Palmeiras vai lá e aproveita.
Ele deu passe pro gol.
E fez o gol, né?
O Vasco fazia uma partida muito honesta.
Exatamente, estava legal.
Muito honesta. No final do primeiro tempo, o João Vitor, que inclusive foi o, né, também participou ali da lambança, ia fazer um gol que o Giai, lateral direito, deu.
Segurou,
um golpe bicicleta. De ali, conseguiu tirar a bola, seria um gol certo do Vasco, viraria 1-0. Era um jogo muito, muito honesto do Vasco. Assim, a gente imaginava que o Palmeiras fosse ganhar com certa facilidade, mas o primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Só que esqueceram de combinar com o Hugo Moura.
Exato.
Que entregou o gol do Vasco, o gol do Palmeiras foi um presente. E você vacilar frente o time do Abel Ferreira, você tá pedindo para
pra tomar
perder.
É verdade.
E a se destacar é o primeiro gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, né?
É, exatamente.
É um cara que veio a peso de ouro, já foi o 13º jogo dele, salvo engano, e acabou fazendo um gol aí entregue pelo Hugo Moura.
Tá bom. Chega, né, de Vasco e Palmeiras?
Vamos só falar.
Tá,
chega, vai. De Vasco e Palmeiras, vamos falar só do Gabigol?
Tá, vamos pro Gabigol, vai.
Rodrigo Rezende mandando mensagem pra mim de madrugada, comemorando o Gabigol neles, a gente falava, né?
Foi 2-1, né,
Cruzeiro? 2-1. Eu olhei ali o resultado, Pedro, ali pelo no intervalo, e tava Flamengo 1-0, né?
Isso.
Aí eu disse, não vou mais olhar isso aqui, não. O Flamengo vai continuar na liderança, o ataque do Flamengo é muito bom. Né, conseguiu fazer duas goleadas nesse Campeonato Brasileiro já, e eu disse, agora vai disparar, né, vai continuar na liderança. E aí, a minha surpresa quando chega a mensagem do Rodrigo Rezende, dizendo Gabigol neles, e o Cruzeiro ganhou de 2-1.
Isso, um grande jogo de futebol, tá? Um jogo muito bom, eu assisti o jogo, o Cruzeiro fez 1-0, e vinha bem até o final do primeiro tempo, só que o Flamengo tem um jogador chamado Jorge André Arrascaeta, que também passou pelo Cruzeiro e fez, o Arrascaeta fez mais um golaço, né, e acabou o jogo virando 1-1 no primeiro tempo. E no final, já quando todo mundo já estava conformado com o empate, o zagueiro Léo Pereira fez um pênalti em cima do Eduardo, que foi atleta do Botafogo até outro dia. E aí, a torcida cruzeirense clamou pelo nome de Gabriel Barbosa, e aí ele bateu o pênalti, o goleiro fez a defesa, o Rossi, mas no rebote o Gabriel fez o gol, e aí a torcida foi ao delírio realmente, porque talvez tenha sido o jogo mais esperado da rodada, por conta desse reencontro, né, porque o Gabriel é um ídolo gigantesco do Flamengo e acabou aí fazendo o gol da vitória e, enfim, o Cruzeiro mostrando que assim, não ganhava do Flamengo há muito tempo, historicamente, e acabou ontem buscando resultado no Mineirão.
Isso. E para encerrar o nosso futebol de hoje, a gente fala do jogo absurdo de Corinthians Internacional, que deu 4-2.
Foi um grande jogo, tá?
Corinthians 4, Internacional 2.
Champions League.
É verdade, foram duas viradas, o Yuri Alberto abusou aí da chamada lei do ex, né? Porque um jogador que já tem passagem pelo Internacional e acabou fazendo 3 gols e o Corinthians, na minha cabeça eu achava que o Internacional ia buscar pelo menos um empate, mas não aconteceu não, tava 1-0 pro Corinthians, depois 2-1 pro Inter e o Corinthians revirou o jogo dentro do Itaquerão e foi um grande resultado do Corinthians e um ótimo jogo de futebol. Aliás, foi uma rodada muito boa. Teve um jogo, assim como foi o jogo do Cruzeiro e Flamengo, Corinthians e Inter também foi um ótimo jogo.
Pedro, passando aqui para a Copa do Mundo de Futebol de Areia, você está acompanhando? Sim. Brasil aí rumo ao Hepta, né?
Sim, eu vi um... É Hepta, né?
Isso.
Hepta.
É, rumo ao Hepta.
Hepta, eu vi um pedaço do jogo contra a Itália.
Isso, ficou 2-1 para o Brasil, né?
Isso, o Brasil estreou contra El Salvador, fez um resultado elástico, como se esperava. O jogo contra a Itália era mais complicado, a Itália chegou a perder pênalti, né? Mas com essa vitória aí
do Brasil contra a Itália, já se classificando aí para as quartas de final, essa Copa do Mundo de Futebol de Areia, que está sendo pela primeira vez disputada no continente africano. Jogos sendo jogadas nas Ilhas Seychelles.
É, legal.
Isso, né?
Pedro, quero dar mais dois destaques aqui antes da gente encerrar o 11. O Sim. Caio Bonfim, que foi medalhista Sim. de prata no Mundial de Marcha Atlética, né? Lá em Isso. Varsóvia.
Na Polônia, que chegou meio, foi exatamente. Então, assim, a gente fica ligado aí nesses resultados que acontecem entre uma Olimpíada e outra. E o Caio, a gente tem um olhar mais atento, né? Justamente porque ele conseguiu uma medalha nos últimos Jogos Olímpicos. Então, a gente fica aí atento com os resultados dele nas competições ao longo do ano. É, circuito mundial, né? Não sei exatamente Isso. qual é a
Copa Mundial.
Isso.
Que eles estão chamando mesmo.
Ganhando uma medalha de prata no exterior, aí na Polônia. E vamos ver o que acontece. Ele que é aqui do Distrito Federal, né?
É outro
destaque.
Uma
família de atletas.
Isso, exatamente. A família toda já é atleta. Outro destaque que eu quero trazer é a campeã e recordista mundial Isanelle da Silva, de 14 anos.
14
gente.
Anos.
14 anos. Eu não queria deixar de falar disso de jeito nenhum. Sim. Ela bateu o recorde, é campeã mundial sub-17. Ela tem 14 anos. Ela foi campeã mundial do sub-17 no levantamento de peso. Levantou 57 quilos no arranco e 77 no arremesso. Detalhe que é o dobro quase do peso corporal dela. Gente, que conquista maravilhosa é essa? É um esporte que a gente quase não acompanha, o brasileiro quase não acompanha.
Não,
né,
não, não é tradicional. Mas tá vendo você que é sedentário, que a gente falou aí no início do programa?
É.
Tá vendo? Já tem uma menina de 14 anos levantando o dobro do peso dela. E você aí, com medo de fazer.
Só levantando no garfo.
Tô falando pra mim mesmo isso. Mas enfim, parabéns a ela e a gente fica de olho, né? Vamos ver o que acontece aí com ela nos resultados de competições mais à frente, né?
Sei que ela tá buscando patrocínio, né, Pedro? Que ela não tem patrocínio algum.
Tá
em busca de patrocínio, procurando ajuda aí pra continuar a competir, tomara que ela vá em frente, porque olha,
de onde
tem
ela
muito futuro.
Tem aí,
ela é carioca, ela é do Rio.
Carioca?
Uhum. Começou a treinar com amigos, assim, tipo, no fundo do quintal. É impressionante a história da Isanelle, tá super de parabéns, nossa campeã
Legal.
Recordista.
Bacana.
E eu quero que você termine falando da Raíssa, nossa fadinha, claro.
Então eu vou falar da Raíssa, que ganhou mais um campeonato, né?
Isso.
Que aí, onde foi mesmo? Eu nem sei exatamente onde foi dessa vez.
Deixa eu ver.
Eu sei que ela ganhou o campeonato, mas eu ia falar da Raíssa chovendo molhado. Parabéns pra ela, mas eu queria falar de uma outra coisa.
Foi lá em Miami, a Raíssa, tá?
Miami, tá vendo só? Ela ganha em qualquer lugar, ganha em Criciúma e ganha em Miami.
É
maravilhoso. A gente aqui convencionou chamá-la de Imperatriz do
Imperatriz.
Esporte Mundial.
Exatamente.
Do esporte brasileiro, por ter nascido em Imperatriz no Maranhão. Mas eu queria destacar a final do vôlei, né?
Isso.
Eu falei que eu ia comentar depois da final do vôlei feminino. No domingo houve a final da Superliga Masculina e o Cruzeiro mais uma vez venceu o nono campeonato da Superliga contra Campinas. Campinas chegou a fazer 1-0. Mas depois o Cruzeiro, pós mudanças do treinador, ganhou de 3-1. Então foi um final de semana de muitas alegrias para o torcedor do Cruzeiro, né? Porque ganhou do Flamengo no campo e ganhou mais uma Superliga na quadra. Então o Cruzeirense está muito feliz.
Tá certo.
É isso.
Pedro, obrigada por mais essa participação e sexta-feira a gente se encontra de novo.
Eu que agradeço, Raquel. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um abraço, Anderson. Prazer voltar a falar com você. Espero falar com você no dia que o Palmeiras esteja com vacas mais magras.
Acho que não.
Tá bom? Um abraço a vocês, muito obrigado e até sexta-feira. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.